think I ate much.
Acho que tá bom.
Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de pedir desculpa, né, pelo atraso. Geralmente, a gente costuma iniciar esses eventos pontualmente às 15 horas, mas houve um problema técnico aqui e por isso esse atraso. Bom, gente, em nome do conselheiro Antônio Norato, diretor de Castro Neto, que é o diretor da Escola de Contas, eu agradeço a participação de todos hoje que nos assistem, tá? Quero agradecer especialmente aos palestrantes, Thais Braga, a nossa colega, né, que é sempre tão disponível, e Maria Fortes, presídio da CEPLAN, também por aceitar nosso convite para compartilhar o seu conhecimento e experiência. Agradeço também a organização da equipe, a organização do evento, né, pela Escola de Contas, Denilson sempre à frente, que pela condução e pela confiança na equipe da escola, a Cícero, Carol e Aitana, pelo SEDASC, a Luiz Fernando e Laysa, que desde o início da pandemia dos eventos virtuais estão conosco também, Bianca e Gustavo Dascon, assessoria de comunicação do TCE Bahia. Certo? Também agradeço à Universidade Corporativa da CEPLAN, na pessoa de Patrícia Miranda, que é a coordenadora da escola. Então, hoje nós estamos dando início à segunda edição do projeto Cooperação, Planejamento e Controle. Hoje nós teremos o primeiro módulo com a temática Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação das Políticas Públicas. No mês de novembro será realizado o segundo módulo. Então, o primeiro módulo, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas, e o segundo módulo, posteriormente, nós informaremos a data de realização. Certo? Antes de passar a palavra para a mediadora e apresentar a mediadora, eu gostaria de dar algumas informações, né? Lembrar vocês. O sistema de inscrições estará aberto até às 15h30. Depois disso, não será possível mais se inscrever neste evento. Para registro de participação e emissão de certificados, é necessário responder o formulário de avaliação, que será enviado por e-mail a todos os inscritos e também será disponibilizado nos chats do YouTube. Os certificados estarão disponíveis para emissão no site do TCE a partir do dia 10 de novembro. Tá? Então, desejo um ótimo evento, que vocês aproveitem bastante. Hoje nós temos um número de inscritos assim que superou todas as expectativas. Até o início, nós tínhamos 279 inscritos. Tá? Muito bom. Então, espero que vocês aproveitem bastante. E agora eu vou passar a palavra para Verena de Carvalho Ramos. Verena será a nossa mediadora. Verena trabalha, é assessora técnica da Superintendência de Monitoramento e Avaliação da CEPLAN Bahia, pós-graduada em Marketing e em Gestão de Desenvolvimento Territorial, graduada em Comunicação Social. Então, passo a palavra para Verena. E sucesso a todos aí. Aproveitem bastante. Boa tarde.
Boa tarde a todos os presentes, aos palestrantes, Maria, Thaís. Sejam todos bem-vindos, todas e todos. Tivemos um problema técnico, como a Cristina falou anteriormente, mas agora já está tudo resolvido, por isso estamos começando agora. Eu queria dizer que essa parceria entre o TCE e a CEPLAN, o executivo, foi pensada justamente para que a gente possa aproximar essas duas visões, né, de órgão de controle e do executivo, de quem de fato executa a política pública. A primeira edição ela aconteceu em agosto, quando nós trouxemos a experiência da Escola de Governo do Maranhão, e essa segunda edição, como a Cristina já falou, traz aí a experiência do acompanhamento e do monitoramento do executivo baiano. As perguntas vocês podem fazer no chat, e ao final das exposições a gente distribui para cada palestrante. Então vamos agora à apresentação dos palestrantes. Temos Maria Aparecida Forte de Almeida Presídio, né, diretora de acompanhamento e monitoramento da Superintendência de Monitoramento e Avaliação da CEPLAN Bahia. É especialista em políticas públicas e gestão governamental do Estado da Bahia desde 2002. Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal Fluminense e especialista em gestão pública pela UFBA. Na trajetória como servidora pública, atuou na assessoria especial da Secretaria de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais, na SECOMP, e na Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas, DDE, e na Coordenação de Projetos Especiais de Gestão da Secretaria da Administração, na SAEB. Thaís Braga, né, a palestrante do Tribunal de Contas do Estado, graduada em Economia pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Economia Social e do Trabalho pela Universidade Estadual de Campinas e doutorada em Administração pela Universidade Federal da Bahia. Foi diretora de pesquisa da Superintendência de Estudos Sociais da Bahia, SEI, diretora de avaliação na Superintendência de Gestão e Avaliação da Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia e atualmente é assessora do gabinete do Tribunal de Contas daqui do Estado. Tem experiência na área de economia, com ênfase em políticas públicas, trabalhando principalmente nos seguintes temas: avaliação e monitoramento de políticas públicas e construção, interpretação e análise de dados socioeconômicos. Então, podemos iniciar. Cada palestrante terá em torno de 25 a 30 minutos de exposição. Inicialmente, começaremos com a exposição de Maria Presídio e, posteriormente, de Thaís. Maria, seja bem-vinda. Passo a palavra agora para você.
Obrigada. Agradeço o convite, né, da Escola de Contas, essa parceria aí com a CEPLAN. Parabenizar, né, por essa cooperação. E ação planejada, ação de governo é ação planejada e o controle não poderia estar distante disso, né? Eu vou compartilhar a tela, né, da apresentação e a gente inicia. Vocês estão vendo aí? Está sendo visualizada a tela?
Ainda não, Maria.
Eu vou começar falando, né, que nós aqui somos a Superintendência de Monitoramento e Avaliação da Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia. Especificamente, nós vamos falar sobre os processos acompanhar a ação de governo, monitorar os programas do PPA. A diretoria ela se debruça exatamente sobre esses dois processos, né? O processo de acompanhamento e monitoramento. E eu vou estar falando com vocês sobre esses dois processos, né, que rodam aqui. Mas eu acredito que a tela ainda não atualizou.
Você pode tentar carregá-la de novo? Agora, Apareceu.
Ela está no modo apresentação. Será que eu...
É melhor
utilizando, utilizar o PowerPoint sem estar em modo apresentação? Será que eu consigo?
Eu acho, não, eu estou achando que... Em modo apresentação, Maria, você tem como colocar, não?
Estava em modo apresentação, já está na tela. Se você não conseguir colocar em modo apresentação, acho que seria interessante dar início com a apresentação do jeito que está mesmo, Mani. Verifique se há possibilidade.
Ok, vocês estão visualizando o PowerPoint, não é isso?
Isso.
É possível a leitura aí?
É possível.
Então, vamos lá.
Pode iniciar, Maria.
Então, como eu havia falado, inicialmente, né, estamos na Superintendência de Monitoramento e Avaliação, Diretoria de Acompanhamento e Monitoramento, responsável por esses dois processos, que é acompanhar e monitorar. Certo? Nós temos como visão geral os processos de acompanhamento e monitoramento, que tem como objetivo observar a execução da ação planejada de governo, oportunizando o registro de informações, realizando análises e promovendo melhorias para soluções de entraves identificados. Então, o foco dos dois processos, né, é exatamente a produção de informação com a realização de análises e promover as melhorias que façam necessárias. Os dois processos, acompanhar ações governamentais e monitorar programas de governo, pois não?
O slide ele não está passando, acho melhor você falar sem o slide.
Não está rodando o slide, né?
Não.
Então, eu vou...
E você também não está aparecendo agora. Você...
Já descompartilhou?
Já
descompartilhei. Vocês me veem agora?
Estamos me vendo. Eu acho melhor...
Então, certo. Então, o olhar dos dois processos, né, do processo de acompanhamento e de monitoramento, ele está focado nos instrumentos orçamentários, né, que são PPA, LDA, LDO e LUA. Então, todos os dois processos, eles estão todos estruturados nessas peças. Em relação ao PPA, o nosso olhar se debruça sobre as metas e iniciativas, visto que o nosso PPA, né, é composto por programas, compromissos, metas e iniciativas. E o nosso olhar do monitoramento ele está sobre essa... Porque a equipe está toda aqui em volta tentando solucionar. Mas estão conseguindo e a gente segue, então, sem o PowerPoint mesmo. Então, em relação à LDO, a LDO nos falta em relação à atenção às prioridades de governo, né, do anexo da LDO, que nos traz as iniciativas e metas que nós precisamos ter uma atenção mais específica. Em relação à LOA, o orçamento em si, a verificação da entrega dos bens e serviços. Então, aí cria-se o fio condutor entre as peças, verificando como que a entrega de bens e serviços está, de fato, fazendo com que as iniciativas aconteçam para sensibilizar as metas dos compromissos dos programas do PPA. Em termos de números, de tamanho, né? Nós nos debruçamos sobre 16 programas do PPA, nesse caso, eu estou falando do PPA 2023, né? Nós temos ciclos quadrienais, então, os processos, eles estão organizados por PPA, para o PPA, para verificar como que o PPA está sendo executado, né, e suas metas perseguidas. Então, hoje, nós estamos debruçados sobre 16 programas que compõem, que são compostos por 418 metas e 1.405 iniciativas. Então, para vocês terem uma noção do tamanho, né, que nós damos conta de olhar todas essas informações. Em relação às prioridades de governo, nós estamos pautados pelo anexo da LDO, nós estamos falando de 46 metas, 67 iniciativas. Então, das 418 metas que compõem o PPA hoje, 46 delas estão como prioritárias e das 1.405 iniciativas, 67 delas são prioritárias. Quando a gente vai para o mundo da ação orçamentária, nós estamos aí falando da entrega de bens e serviços, né? E nós aí temos como números, nós temos um total hoje de 798 produtos, né? Esses produtos que representam os bens e serviços entregues pela execução, né? Pela execução das ações, né? E um total de 2.224 subprodutos, né, que é o detalhamento de produtos, nos possibilitando a verificação do que de fato é entregue. Então, esses números a gente decidiu trazer para que se tenha noção do tamanho, né, da quantidade de informações que nós nos debruçamos. E para dar conta, né, do levantamento de todas essas informações e de toda essa interlocução com as secretarias, porque o processo ele é coordenado pela CEPLAN, mas é um processo que roda em todo o executivo baiano, né? Nós estamos falando aí de uma rede de interlocução e aprendizado formada por órgãos, por entidades, né, para as setoriais e seccionais. Aí nós temos aí o envolvimento de todas as unidades orçamentárias, nós temos o envolvimento de todas as assessorias de planejamento e gestão, tanto dos órgãos como as assessorias também equivalentes, mas indiretas. E nossos principais interlocutores, além das APGs, as unidades setoriais de planejamento, que são responsáveis, ao fim e ao cabo, pela execução das políticas públicas, né? São os superintendentes ou equivalente a superintendentes que respondem por metas, por iniciativas e também pelas ações orçamentárias programadas. Não poderia deixar, claro, de citar as unidades internas da CEPLAN, as superintendências, as quais nós trabalhamos de forma muito, muito próxima. A superintendência de planejamento, a de orçamento, a nossa DPT, né, que é a nossa diretoria de planejamento territorial, que tem status de superintendência, a nossa própria APG, que também nos é parceira de grande importância. E também não poderia deixar de citar a nossa AGE, vinculada à Cefaz, e o próprio Tribunal de Contas, que tem sido parceiro desde que iniciamos o processo de monitoramento e avaliação lá no ano de 2011, 2012, já no ano de, acho que, se eu não me engano, 2014, 2015, que nós iniciamos uma aproximação grande com a sétima coordenadoria. Quando a gente fala dessa rede de interlocução e de aprendizado, nós estamos falando aí de aproximadamente 1.500 pessoas. Então, em torno de 1.500 pessoas que nós temos uma interlocução, pode-se dizer, anual, né? Mas só que mensalmente, principalmente nas datas de corte em que as metas são apuradas, que as informações para os registros para o monitoramento acontecem, sempre no ambiente FIPLAN, nós estamos falando em termos de processo, são dois processos, acompanhar e monitorar, são dois processos documentados, com seus manuais publicados e com a ferramenta tecnológica que dá suporte a esses processos, que é o sistema FIPLAN. Então, nessas datas de corte, que são objetivamente 31 de maio, 31 de outubro e 31 de dezembro, essas são as datas em que anualmente todo o executivo baiano se movimenta para realizar os registros para o monitoramento. Então, esses registros eles são compostos desde da atualização sobre a entrega de bens e serviços no âmbito da ação orçamentária, assim como informações sobre a evolução e a execução das iniciativas, né, que são relatos relacionados às iniciativas e também relatos em relação a atividades críticas das iniciativas prioritárias, como a própria apuração da meta, que nos mostra a evolução de como que as metas estão evoluindo para que cheguem ao final do ano 4 do PPA, o mais próximo possível do planejado. Então, essa rede de interlocução e aprendizagem, ela é bastante, bastante intensa, né? Ela promove uma conversa, ela promove troca, ela promove aprendizado o tempo todo entre a nossa equipe, e aí eu estou falando da SMA como um todo, não só a diretoria de acompanhamento e monitoramento, mas também a diretoria de avaliação, como... Então, toda a SMA com toda essa rede, né? Com toda essa rede. E então, eu trago para vocês, e aí era bom que vocês pudessem estar vendo, mas eu desenhei, fiz aqui uma trajetória de tudo que aconteceu em termos de monitoramento, acompanhamento, monitoramento e avaliação, né? Nós tivemos em 2001, ainda em 2001, a criação da Superintendência de Acompanhamento e Avaliação de Políticas Públicas, né? E já em 2002, a mudança de Superintendência de Acompanhamento e Avaliação para Superintendência de Gestão e Avaliação. E essa aqui é a antiga SGA, né? Que hoje nós temos a SMA, que teve essa mudança no ano... No ano de 2014. Em 2014, a gente passa a ser chamado de Superintendência de Monitoramento e Avaliação, não mais Superintendência de Gestão e Avaliação. Em 2011, nós tivemos o primeiro desenho de uma metodologia de monitoramento e avaliação com a contratação de uma consultoria, ainda com recursos do antigo PNAGE, né, que era um programa que tinha seu escritório executivo na Saeb, em que tinha a CEPLAN também como beneficiária desse programa, e nós tivemos, à época, a contratação da consultoria Planos, né, e que tivemos aí o primeiro desenho de uma metodologia de MA. Em 2012, a instituição do processo de MA para os programas do PPA 1215, foi a nossa primeira experiência, né? E nós tivemos também, em 2012, a publicação de uma instrução normativa que instituiu os processos, né, de monitoramento e avaliação dos programas de governo do plano plurianual, no âmbito sempre do Poder Executivo. Nossos processos eles rodam sempre no âmbito do Poder Executivo. Nós não temos, não alcançamos os outros poderes, né? Em 2013, nós tivemos a implantação do processo de acompanhamento redesenhado. Né? Nós promovemos todo um redesenho do processo de acompanhamento em parceria muito próxima com a Superintendência de Orçamento, uma vez que esse processo ele tem como principal escopo a execução das ações orçamentárias, né? A entrega de bens e serviços que estão no âmbito da execução da ação orçamentária programada. Então, como eu falei, em 2014, a superintendência passa a se chamar SGA. Em 2015, nós participamos junto à superintendência de orçamento do projeto de qualificação da programação orçamentária, que foi um projeto em que nós nos debruçamos sobre a totalidade de ações disponíveis para serem programadas. E foi um trabalho riquíssimo, de muito aprendizado para a CEPLAN e para a SPO e para todos nós, né, que tivemos essa oportunidade. Melhorando sempre, a ideia era sempre, o foco sempre de melhorar a programação dessas ações, buscando sempre dar maior visibilidade, maior transparência para a entrega dos bens e serviços que estão descritos no produto dessas ações. Né, o foco sempre na melhoria da transparência, né, para que a gente tenha, de fato, conhecimento e informações sobre a entrega de bens e serviços de forma, na medida do possível, localizada. Então, quando é possível, né, no território da entidade ou no município, essa informação é sempre localizada. Em 2016, a gente implanta o processo de monitoramento para o PPA 1619, ou seja, durante 12/15 a gente roda a primeira versão dessa metodologia de NA e no final já no ano 15 a gente já faz toda uma análise melhoria de processo, já nos adequando à nova metodologia do PPA 1619. Então, quando o PPA ele passa a ser vigente, né, a partir de janeiro de 16, a gente já inicia o novo processo para, já com foco no modelo de gestão para o PPA 1619. Em 19, último ano do PPA, a gente novamente inicia análise e melhoria, então todo o aprendizado que acontece, né, durante a execução do PPA e a execução dos ciclos anuais de monitoramento para fechar o ciclo quadrienal, a gente passa sempre por análise e melhoria de processos, adequando e já pensando na nova metodologia do novo PPA. E assim aconteceu, né, e nós estamos hoje rodando a metodologia adequada ao PPA 2023, certo? E, com certeza, ao fim deste PPA, estaremos, como sempre, né? Nós, na verdade, já temos uma série de indicativos de possibilidade de melhoria, isso é uma constante, né? A percepção de possibilidade de melhoria, então, em 23, com certeza, nós estaremos aí com mais um desafio de adequar melhorias para o PPA 24/27. Como desafios, né, o que, que nós trouxemos, os desafios que nós temos, né? O primeiro grande desafio é a disseminação de uma cultura de planejamento e gestão estratégica, né? Nós estamos falando de setor público, conhecimento de todos, nós temos aí uma realidade Brasil. E, assim, disseminar uma cultura de planejamento e gestão estratégica tem sido uma grande bandeira nossa e um grande desafio. E é um desafio que, apesar de já fazer parte da nossa trajetória, eu acho que nós nunca vamos deixar de ter nessa disseminação dessa cultura como um desafio posto. Um outro desafio que nós temos é a revisão da metodologia de monitoramento e avaliação com foco na integração e tempestividade. Isso porque gestões individuais das secretarias, nós temos sistemas, muitas vezes a dificuldade da busca por informações, dado o tamanho do nosso estado, são 417 municípios, então, assim, muitas vezes a gente se depara com a dificuldade de uma tempestiva coleta dessas informações da execução das políticas. Então, assim, a gente precisa também ter o foco em que MA esteja cada vez mais integrado, cada vez mais tempestivo, né? Então, assim, também é uma busca que também tangencia com a questão da cultura, né? Mas que está sempre nos faltando. Cada vez integrar mais essa rede, que eu falei, mas que eu falei anteriormente, e promover, através de tecnologia, a facilidade, facilitar a vida das secretarias finalísticas, executoras das políticas públicas, para que possam consolidar de forma mais adequada as informações no nosso sistema corporativo. Como terceiro desafio, desenvolver painéis de monitoramento que subsidiem adequadamente a tomada de decisão. Pelo tamanho, né, pelos números que eu falei para vocês em relação à quantidade de informações que são produzidas, consolidar essas informações de uma forma adequada, uma visualização mais rápida, que não sejam planilhas apenas, apesar de que as planilhas a gente consegue, por filtros e tudo, capturar as informações que estão disponíveis para a gente. Mas o foco nosso é traduzir as informações que estão consolidadas na nossa base de dados de uma forma mais atrativa, mais atraente, para que os gestores, né, e aí quando eu estou falando dos gestores, eu estou falando dos secretários e do próprio governador, estarem utilizando essas informações na sua tomada de decisão. Desenvolver novos ciclos de monitoramento e avaliação, ou seja, a gente está sempre procurando, né, através de análise e melhoria de processos, a gente está percebendo possibilidades de melhoria. Também a melhoria da relação entre os indicadores e metas dos programas e a nossa sistemática, né? Então, melhorar quanto os indicadores e metas estão, de fato, adequados a uma sistemática de monitoramento e avaliação. E, por fim, fortalecimento da nossa rede APG. As nossas assessorias de planejamento e gestão, que são, pode-se dizer, o braço das secretarias sistêmicas, Saeb e Seplan, nas setoriais, nós precisamos fortalecer cada vez mais, adequando processos, adequando estrutura dessas assessorias de planejamento e gestão, para que os processos sistêmicos rodem de uma forma mais adequada. E esses são os nossos desafios, né? Me coloco à disposição para perguntas e esclarecimentos. Na nossa tela de obrigado, eu coloco aqui a nossa superintendente, né? Que é Leda Oliveira de Souza, e nós temos aqui, eu respondo pela diretoria, e temos mais dois colegas, que são os nossos coordenadores, a Jamile, que é a coordenadora de monitoramento, e o Alexandre Junqueira, que é o nosso coordenador de sistematização da informação. Então, nós temos aqui a equipe dessa diretoria de acompanhamento e monitoramento, e estamos à disposição de todos vocês, de todos e todas. Muito obrigada.
Obrigada, Maria, por compartilhar conosco a experiência, né, do acompanhar e do monitorar as ações de governo, aí, coordenadas pela CEPLAN, mais precisamente pela Superintendência de Monitoramento e Avaliação. Os desafios, os avanços foram muitos, né, mas é sempre assim, a gente vai aperfeiçoando, vai criando mecanismos de melhoria, E novos desafios vão surgindo, né, a todo momento. Passo a palavra para Thaís, a nossa próxima palestrante, Thaís Braga. Seja bem-vinda, sempre muito bom encontrá-la assim, em fóruns como esse, Thaís, que também já trabalhou aqui com a gente na Secretaria de Planejamento. Tudo bem? Passo a palavra para você, Thaís.
Obrigada, Verena. Obrigada, Maria. Boa tarde a todos. Como já tinha sido colocado, eu vou colocar mais uma vez, que pode ser que alguns ainda estejam entrando agora e não tenham recebido as boas-vindas, né? Sejam realmente muito bem-vindos. Eu vou logo iniciar tentando aqui compartilhar minha apresentação para verificar se a gente vai conseguir iniciar o processo com a apresentação. Alguém pode me dizer se o material está na tela? Maravilha, muito obrigada. Gente, inicialmente eu gostaria de externar a minha satisfação em participar dessa segunda edição de uma iniciativa tão importante que é o resultado do trabalho conjunto entre a Secretaria de Planejamento, através da UCS, e o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, através da sua Escola de Contas. Duas casas que me são muito caras, uma vez que eu já atuei na Secretaria de Planejamento e hoje estou, né, no Tribunal de Contas do Estado da Bahia. E à medida que Maria foi descortinando e trazendo, né, as informações a respeito de como é que foi o processo da implantação de EMA no Estado da Bahia, eu fiquei muito orgulhosa, né, por ter participado com uma pequena parte, né, de uma pequena parte de todo esse processo, e de saber também que os resultados profícuos que estão sendo aí desenvolvidos, né, durante todo esse acúmulo de experiência na área de EMA. Bem, dito isso, eu gostaria de cumprimentar as minhas colegas de mesa, né, Maria Presídio, e também já de antemão, Maria, parabenizar pela excelente explanação, muito didática e bastante completa, né, ela traz realmente as informações gerais e mostra o tamanho do desafio que é, né, trabalhar com metodologias de monitoramento, acompanhamento, monitoramento e avaliação, né, dentro do Estado da Bahia, dado inclusive o tamanho dele e as carências todas, né, que, com as quais nos deparamos, no que diz principalmente, e aí a gente está falando especificamente na área de EMA, né, dos problemas e das carências referentes aos próprios sistemas de informação. Né. EMA carece, necessita de um sistema de informação bem montado, e esse é um desafio contínuo mesmo de ter acesso a essas informações. Eu gostaria também de agradecer a toda a equipe da Escola de Contas, a partir na figura, né, da sua diretora, Denise Sacramento, e também agradecer a equipe da UCS, representada aí pela sua coordenadora, Patrícia Miranda, que também conheço, né, uma amiga, uma pessoa que eu gosto muito. E estender os meus agradecimentos à equipe de TI, né, o SEDASC, do Tribunal de Contas, e também às assessorias de comunicação de ambas as unidades, né, a Secretaria de Planejamento e o Tribunal de Contas. Inicialmente, eu gostaria já de iniciar parafraseando, né, aquele que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que é o conselheiro Getásio Penedo. Ele, logo de início, na sua abertura da primeira edição desse evento, né, de cooperação, planejamento e controle, ele deixou claro que o planejamento ele constitui a espinha dorsal a espinha dorsal que vai permitir a maior eficácia e eficiência das políticas públicas de Estado no Estado. E eu diria, né, ratificando aquilo que foi dito, eu gostaria de complementar, informando que os instrumentos e ferramentas das metodologias de acompanhamento, monitoramento, avaliação, são fundamentais para que este planejamento, de fato, seja efetivo. Caso contrário, não há possibilidade nem da elaboração, se você não tiver um sistema bem montado de acompanhamento, monitoramento e avaliação, não há possibilidade nem mesmo da elaboração ou retroalimentação desse planejamento. Então, nesse contexto, o controle externo, através do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que é de onde eu tiro a experiência aqui colocada, mas, no geral, para todos os tribunais, ele vem buscando o seu lugar, né, para além da sua atividade e papel finalístico de fiscalização. Ele busca, a partir da apropriação cada vez maior desse instrumental de acompanhamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas, que acompanha também a trajetória da própria Secretaria de Planejamento, isso se dá mais fortemente a partir dos anos 2000, ele busca também, né, se apropriar daquelas atividades que também são essenciais na sua ação, que são as atividades de formação e informação. Então, dito isso, deixa eu verificar se eu consigo passar aqui a apresentação. Consegui. Então, dito isso, os objetivos principais aqui dessa minha fala estão aqui apresentados, tá? inicialmente informar sobre o contexto, em que contexto estamos, né, nos esforçando para a implementação dessa política de monitoramento e avaliação, né, esforço que vem sendo realizado com maestria pela Secretaria de Planejamento, e de que forma, qual é o contexto em que tem acontecido essa necessidade cada vez maior de apropriação do controle externo, através do Tribunal de Contas, né, de apropriação dessa mesma metodologia. Então, apresentar o contexto e referência teórica introdutória que possibilite uniformizar conceitos, classificações e nomenclaturas sobre indicadores de monitoramento das políticas. Eu acho bastante interessante que, na própria explanação da Maria, que já tem larga experiência no tema, já vem trabalhando com isso há bastante tempo, né, muitos conceitos, muitas informações são colocadas, e essas informações nem sempre, até mesmo entre os gestores, né, e os controladores, não é de fácil acesso ou de fácil entendimento. Então, em alguma medida, eu vou trazendo alguns elementos para tratar dessa, tornar mais palatável a minha atividade aqui. Também explicitar, e aí é o foco principal, os esforços realizados pelas entidades de controle externo para melhorar seu desempenho nas ações de acompanhamento e monitoramento dessas políticas. E aí eu vou trazer o exemplo do projeto Integrar e também, né, tudo isso baseado, com base, né, nas normas brasileiras de auditoria do setor público, que são as normas que regem o trabalho dentro do Tribunal de Contas. E, por fim, uma vez que eu disse que há um contexto específico, ele é ainda mais específico nos últimos tempos, né, informar da atuação dos Tribunais de Contas em um contexto de crise sanitária, social e econômica, ou seja, num contexto de crise pandêmica, né, tomando como referência as ações de monitoramento das iniciativas, né, em curso, no que diz respeito à gestão e implementação das políticas públicas. Então, uma vez acordado, né, o que se pretende aqui fazer, eu gostaria de trazer para vocês que, como eu tinha falado anteriormente, né, esse não é um contexto qualquer. O estudo das políticas públicas, ele é relativamente recente, se formos considerar outras áreas, né, da ciência política. E no Brasil, esse estudo, ele vem tomando fôlego, vem encorpando a partir da Constituição Cidadã, 1988, e também durante todos os anos 90. Então, é de se esperar que é exatamente a partir dos anos 2000 que se depure um pouco mais, né, as metodologias relacionadas ao acompanhamento, monitoramento e avaliação dessas políticas públicas. E esse contexto não é um contexto qualquer. É um contexto de crise fiscal, tá, que diminui a capacidade de gasto dos governos, e isso exige uma maior eficiência no processo de elaboração e execução da política pública, de desestruturação da própria função planejamento, né, que deixou os governantes sem elementos de informação e avaliação, havendo necessidade de revisão dessa função com o objetivo, né, de que isso se rebata diretamente sobre a qualidade da elaboração dessa própria política pública. É um contexto internacional de promoção das reformas do Estado e de seu aparelho administrativo, que também rebate sobre a questão da eficiência, a necessidade de maior eficiência no que diz respeito à gestão dos recursos públicos, uma longa crise econômica brasileira que aumenta a desigualdade social, e isso acaba rebatendo diretamente sobre as demandas sociais que resultam na necessidade de elaboração de políticas para atendimento a essas demandas, redução da ajuda externa, e quando essa ajuda vem há uma pressão cada vez maior, e esse é um dos principais fatores indutores no que diz respeito à elaboração de acompanhamento e monitoramento, além da avaliação das políticas públicas. Então, esses organismos que financiam as políticas, eles exigem, né, que exista uma aferição dos resultados dos programas e uma apresentação desses resultados. Então, metodologias necessitam, precisam ser desenvolvidas para dar conta, né, dessa prestação de contas. Há um arrefecimento, já vi um erro aqui, um arrefecimento do processo inflacionário, que reduziu as receitas financeiras dos governos e expôs os problemas das finanças públicas. Então, isso rebate também diretamente sobre o próprio processo, né, de orçamentação dessas políticas, aprofundamento da democracia, né, que trouxe novos atores sociais, e a demanda, né, por transparência, a demanda, por informação a respeito da gestão dos recursos e a forma, né, da tomada de decisão, né, de quais e em que nível de qualidade essas políticas públicas vão ser elaboradas e geridas, né, e executadas. E tudo isso, né, em um momento mais atual, em um contexto mais atual, acaba por se aprofundar. Na verdade, grande parte desses elementos eles se mantêm, alguns se aprofundam e outros tantos são adicionados. Então, a gente percebe que o processo de gestão, de execução, da formulação da política pública, ela não se dá num ambiente, né, dito de normalidade. Ela se dá num ambiente bastante conturbado, que faz, né, o que faz com que haja a necessidade de que a execução desse processo, o planejamento, a formulação, a concepção da política pública, ela seja muito bem feita para que se tenha resultados mais efetivos diante das carências todas que o nosso Estado e o nosso país têm. Então, o contexto de pandemia mostra que a crise sanitária e econômica diminui a capacidade de gasto dos governos em diversas áreas, então aumenta a pressão sobre maior eficiência, tá? Há uma necessidade de diagnóstico e tomada de decisão com base em evidência, de forma rápida e assertiva, diante da crise colocada, ao mesmo tempo em que o tema da implementação da política adquire grande relevância, né? Muito se pensa em avaliação de efetividade, mas o que se necessita dentro de uma crise, necessariamente o acompanhamento e monitoramento e avaliação de implementação de política pública, né? Este contexto traz impactos no ciclo da, no próprio ciclo da política pública. Se a gente for pensar em um esquema, né, bastante simplificado de como é que acontece todo o processo da política pública, a gente colocaria dentro de um ciclo e tem várias etapas, e essas etapas todas são, de alguma forma, impactadas, né, no processo da pandemia. Então, a definição da agenda e processo decisório é modificada, né, muito do que se estava decidido e mesmo representado através dos programas plurianuais ou dos programas setoriais, eles tiveram, em alguma medida, ter que ser revisto diante das emergências que foram se sucedendo. Capacidade de planejamento, ela diminuiu muito, então, a necessidade de instrumentos rápidos, de uma boa capacidade de tomar decisões com base em informação e planejar, né, e retroalimentar esse planejamento, ela tem que acontecer de forma cada vez mais rápida. Regras de operação cotidiana da política modificou, também houve uma modificação completa, né, e em muitos momentos uma série de barreiras burocráticas do processo da operacionalização dessa política, ela teve que ser pactuada, teve que ser revista, né? Tempo de resposta das prioridades cada vez mais rápido. E uma das questões que eu acho que são mais interessantes e que fica, né, uma vez que a crise sanitária passe, né, é que os estudos em políticas públicas e os mecanismos de acompanhamento, monitoramento e avaliação mostram-se definitivamente necessários por suas análises, diagnósticos e também denúncias. Então, elaborar política pública, pensar política pública, executar, exige necessariamente uma retroalimentação de informações, que só é possível a partir do desenvolvimento, né, das metodologias relacionadas a acompanhamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas. Tudo isso, né, acaba por colocar uma nova expectativa sobre o controle externo. E aí os tribunais, como eu tinha colocado anteriormente, os tribunais de contas, ele busca, né, um olhar, ele busca um lugar que vai para além da sua atividade de fiscalização a posteriori, né, e muitas vezes de sanção, para um processo mais proativo. Né, o que determina que há uma necessidade dos tribunais de contas não olhar para frente no sentido de cada vez mais buscar, através de suas atividades, que também são essenciais, né, que é informação e formação, trabalhar junto no sentido de prevenir, né, alguns problemas que poderiam surgir no processo do fluxo mesmo, né, de execução da própria política pública. Esse contexto, ele acaba nos deixando algumas lições, como eu tinha colocado anteriormente, e agora eu detalho, né, que a importância da política pública, cada vez maior essa importância, num contexto de crise, num contexto de demandas cada vez maiores, num contexto de recursos cada vez mais escassos, num contexto de necessidade de acesso a informações para tomada de decisão. A necessidade, um outro elemento, uma outra lição que traz também, que fica, é a necessidade cada vez mais urgente, essa é uma necessidade já percebida, mas hoje ela se torna ainda mais urgente, que é a necessidade de profissionalizar a administração pública, né, no que diz respeito à formulação e gestão das políticas públicas, e também, né, que é um elemento que é de extrema relevância, e isso me chama bastante atenção, e quando eu começar a falar sobre a questão da atuação dos tribunais de contas a partir da sua baliza legal, eu vou trazer isso para vocês mais uma vez, mas é a necessidade de apropriação de estruturas avaliativas, né? De mecanismos, de instrumentos de formatação e execução de políticas públicas baseado principalmente em fatos, em dados e em evidências. Tá? E aí o Tribunal de Contas, ele busca, né, mudar um pouco a sua percepção do que é o fazer o controle para atuar também com apropriação, né, dessas metodologias que não são simples, né, e que o Tribunal também tem feito o esforço no sentido de, né, dentro da sua área de atuação, aproveitar esses instrumentos. E o que dá a base legal da atuação dos tribunais de conta, e eu pensei aí três, né, elementos principais: a própria Constituição, que diz que os tribunais de contas têm, né, que realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária e operacional, e eu friso aí porque operacional nos traz aí grandes oportunidades de desenvolvimento de novas metodologias, além da patrimonial. A Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que os tribunais têm, né, por atuação, né, por determinação da sua atuação, alertar fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas. Então, o controle a partir do acompanhamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas sob a ótica do resultado, ela é cada vez mais importante, e a própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, que recém-revisada, né? Ela foi revisada por uma lei de 2018, ela traz alguns elementos que são de muita importância no que diz respeito a este novo caminhar, né, do controle externo. Eu digo novo, não é tão novo, Maria já tinha destacado aí que a gente, junto com a CEPLAN, e numa relação já cada vez mais estreita, né, vem acompanhando os movimentos do Estado desde os anos 2000, mas esse movimento, ele se coloca cada vez mais premente, e isso significa que a própria Lei de Introdução às Normas de Direito, ela tenta, né, ela dá a possibilidade, né, de rever o processo de atuação, tanto dos gestores quanto dos controladores, no sentido de reduzir a indeterminação, né, dessa atuação, ao mesmo tempo que há uma necessidade cada vez mais premente de garantir maior credibilidade, maior confiabilidade, tudo isso possibilitando, até mesmo a segurança jurídica, tudo isso possibilitando uma maior efetividade, eficácia da atuação, tanto do gestor quanto do controlador. Tudo isso é óbvio, né, baseado em fatos, dados e evidências. Isso está bastante claro, colocado, né, nessa revisão da própria LINDB. Esse contexto novo, né, essa disposição dos tribunais, esse chamamento, né, do controle externo para a sua nova, para a apropriação também das suas atividades de formação e informação, né, ela também é trazida a partir das suas entidades de representação. Então, na carta de Foz do Iguaçu, que é uma carta da Tricom, que é uma entidade, né, que une os tribunais de contas, Um dos mandamentos, pode-se dizer, é fortalecer a atuação dos tribunais na sua atuação pedagógica e preventiva. Tá? Então, a fiscalização ela acontece, mas há uma atuação no sentido de que se faça uma atuação mais tempestiva, assim como é uma busca da CEPLAN, né, pela tempestividade das suas ações a partir de dados que possam ajudar na tomada de decisão. A gente também, né, busca essa atuação pedagógica e, para isso, é necessária uma tempestividade, porque há uma vontade da prevenção, né? Estimular boas práticas, contribuindo, assim, para o aperfeiçoamento da gestão e da governança, né? Produzir atividades de fiscalização que tenham impacto na vida das pessoas, ou seja, o foco na efetividade, tá? Especialmente no acompanhamento das políticas públicas de educação e saúde, basicamente. Então, quando se pensa em recorte de objetos, né, esses são setores que se chamam bastante atenção no sentido da fiscalização, com base na observância das normas brasileiras de auditoria do setor público, que são as normas que dizem, né, que dão o ritmo, né, do nosso trabalho, e reforçar o valor da fiscalização, ampliar a previsão de recomendações e determinações baseadas em evidências sobre questões importantes e estratégicas do parlamento, né, no caso do legislativo, do governo e da administração pública. Então, a atuação do tribunal, ela cada vez mais se comporta no sentido de que estas, né, determinações aí colocadas pelos nossos órgãos de representação sejam atendidas. Tudo isso... Deixa eu achar o meu mouse aqui para passar. Tá. Tudo isso, se pensarmos o ciclo de políticas públicas, pode ser resolvido na seguinte máxima, né? Hoje, a atuação dos tribunais de contas, ela se dá priorizando, né, a atuação concomitante, porque depreende-se daí que uma atuação concomitante, par e passo, né, possibilita resultados mais efetivos do próprio controle. O objetivo de quem controla não é pegar o resultado ruim no final, se for o caso de se ter um resultado ruim, mas um resultado que não seja o esperado, que não seja o planejado. O objetivo é, neste acompanhamento par e passo, e aí o par e passo está relacionado a cada uma dessas etapas que vocês estão vendo aí na tela, né, da política pública, que representa o ciclo da política pública, esse acompanhamento possibilitaria os resultados mais efetivos, uma vez que a atuação par e passo é uma atuação preventiva e daria o benefício no sentido de que houvesse uma possibilidade de corrigir, né, fluxos, de corrigir rumos de implementação, de execução de políticas públicas. Então, na sua atividade formativa, na sua atividade de informação, né, a possibilidade do tribunal, nesse acompanhamento, emitir recomendações, tá, ou mesmo determinações, uma vez que essas determinações estejam, né, lastreadas na legislação, para que alguns, né, das revisões sejam feitas a tempo em que o dano ao erário já não esteja concluído. Então, a ideia é exatamente essa, e eu acho que é uma ideia que é compartilhada, e eu acho isso muito bom, diretamente com a própria Secretaria do Planejamento, no sentido de que a Secretaria do Planejamento também busca essas atividades, né, com informações cada vez mais tempestivas, uma vez que busca se tomar decisões para exatamente, né, refazer essa rota, caso seja necessária. Mas tudo isso, né, e aí mais de uma vez eu falei sobre a necessidade de que se tenha dados, informações, evidências, tudo isso é possível a partir da informação disponibilizada. E uma vez essa informação disponibilizada, do ponto de vista da nossa estrutura de trabalho, ela tem que ser disponibilizada e, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a capacidade para, a partir da disponibilização dessas informações, né, a gente conseguir trabalhar com elas da forma como elas devem ser trabalhadas. Ou seja, o tribunal também precisa se capacitar para entender informação, né, para utilizar a informação da forma correta, para fazer as inferências que possam ser realizadas a partir da informação disponibilizada. E aí, dando como exemplo o próprio PPA, né, que foi aqui destrinchado em seus números pela Secretaria de Planejamento, e os programas de governo que aí estão no PPA, a gente pode dizer que aquelas informações, elas se consubstanciam, né? Elas se materializam em indicadores que podem estar relacionados tanto a indicadores de fluxo de gestão, né, da implementação da política, que para a gente é bastante importante fazer esse acompanhamento, que é do impacto, do resultado, do produto, do processo, do próprio insumo, né, o acompanhamento e o monitoramento de insumo, dos insumos, né, que dão um laço para a execução da política pública, eles nos dá a possibilidade de um acompanhamento, né, de eficiência, por exemplo, que é bastante importante para a gente, e ao mesmo tempo, né, aqueles indicadores relacionados à avaliação de desempenho, que pode ser uma avaliação com foco, a depender do objeto de auditoria, da efetividade, da eficácia, da eficiência ou da economicidade. Verena, você queria falar comigo?
Faltam 5 minutinhos.
Tudo bem, muito obrigada. Então, com base nessas, né, nessa postura, nesse caminhar do controle externo, né, e uma vez que se coloca aqui a necessidade de acesso à informação, uma das formas de atuação do próprio Tribunal de Contas, afinal de contas, ele necessita ter acesso a essa informação de forma organizada para que ele possa tomar... fazer o seu processo de fiscalização, a equipe de auditoria aplica conhecimento sobre indicadores com 3 objetivos principais, podem ser outros, mas eu destaquei aqui aqueles mais que chamam mais atenção. Analisar a qualidade dos indicadores existentes, né? É muito importante que esses indicadores eles tenham algumas, né? A gente que trabalha com indicador sabe quais são cada uma das características necessárias a um bom indicador, a gente sabe que algumas são possíveis, outras nem tanto, mas a gente tenta, né, buscar indicadores que tenham o maior número de características que possibilite, né, o nosso processo de fiscalização, medir aspectos de desempenho, né, que eu tinha colocado aqui anteriormente, que são aqueles aspectos de avaliação de desempenho, que subsidiarão a avaliação do objeto de auditoria, tá? E recomendar a utilização de indicadores de desempenho necessários ao bom gerenciamento das ações quando insuficientes. Então, uma das atividades que a gente tem realizado também na análise dos próprios indicadores é verificar a possibilidade de que mais informações materializadas em indicadores sejam repassadas, né? E aqui está um pouco do fluxo da nossa atuação. Pensando aqui a matriz lógica, né, de um programa de governo, e a nossa atuação ela pode se dar a partir, né, das informações relacionadas ao insumo que é a economicidade, ao insumo relacionado ao produto, que é a eficiência, né, ao compromisso relacionado aos seus resultados, ou ao próprio produto, que é a análise da eficácia, ou mesmo, né, e aí depende de uma metodologia muito mais robusta, mas é que é a relação entre as demandas sociais e os seus impactos, que aí estaria relacionada à questão da efetividade. Então, já adiantando, né, aquilo que eu acabei de colocar, nesse slide traz exatamente quais são, né, as normas que nos possibilitam fazer esse tipo de trabalho, que é a NBAF 300, que é a 3000, que é a norma para auditoria operacional, que está lá, né, já formatada e solicitada na própria Constituição, e aí a gente pode fazer a avaliação da economicidade, eficiência, eficácia da política pública, e existe uma INEBASF, que é a 9020, que ela é nova e ainda está em discussão, inclusive dos seus próprios instrumentos, que diz respeito à própria avaliação da efetividade da política pública, reconhecendo todas, né, as questões relacionadas a uma avaliação de efetividade, o instrumental e a carga do instrumental que aí está envolvido. Então, esse é um processo ainda em discussão, que eu acho que é uma discussão bastante longa. E aí, né, puxando um pouco, até mesmo que Maria já tinha falado anteriormente, tudo isso é o que deve ser, né? Mas a gente sabe que tem uma série de problemas, tanto do ponto de vista de quem nos alimenta com as informações, quanto do ponto de vista da nossa capacidade, inclusive, de digerir essas informações, de trabalhar com essas informações, de organizar essas próprias informações. Então, a dificuldade para o uso de indicadores na auditoria está relacionada à carência de conhecimento acumulado na disseminação sobre acompanhamento das políticas e programas. É um processo que está em constante revisão, ele é um processo que tem muitos desafios, cada vez melhor no estado da Bahia, mas ainda há problemas, né, e problemas que são enfrentados, inclusive, pela própria coordenação das várias unidades dentro da CEPLAN, que repassa essas informações, né, muita gente, né, executando política pública, dificuldade de observação e mensuração de objetivos, metas, insumos, processos, produtos e resultados. Uma política pública, ela só pode ser acompanhada, monitorada e avaliada se ela estiver desenhada de forma que os seus principais elementos, né, tenham características básicas que permitam o seu acompanhamento quantitativo em determinado tempo. E esse é um processo que ainda está em gestão. Né? Esse processo de elaboração da política, seja dentro dos programas do próprio PPA, seja dos planos setoriais, há dificuldades ainda que devem ser enfrentadas e o tribunal se coloca, né, dentro da sua capacidade e dentro também da sua especificidade de atuação, disponível para ajudar no que for necessário. E essa atuação aqui, eu acho que, né, CEPLAN, TCE, eu acho que é um exercício disso. Inadequação à baixa confiabilidade dos sistemas de informação, isso é um dos elementos, né, que chama bastante atenção. E a gente, né, a gente realmente gostaria que houvesse mais, até dentro dos próprios programas, um programa, quando se pensa um programa de política pública, tem que se pensar quais são os elementos, né, que vão permitir o seu acompanhamento e a sua retroalimentação em termos de informação para a melhoria dele. Então, tem que ter verba para o sistema, né, de informação para me dar essa ferramenta. Pouco uso de informações de monitoramento e avaliação. Maria tinha acabado de colocar aqui que o painel de monitoramento ele tem que ser palatável exatamente para que ele seja utilizado. Ele não é um trabalho de escola que deve ser apresentado e logo depois engavetado de forma nenhuma. Ele tem que ser utilizado sempre, né? Custo da apuração de múltiplos indicadores, a questão do custo é um dos problemas e a dificuldade de estabelecer nexo entre o indicador e o fenômeno a ser medido. Isso é um grande problema que está relacionado não apenas ao sistema de informação, mas também à metodologia de elaboração de indicadores, que é um processo que ainda está correndo, né? E é importante dizer, né, que se eu já coloquei alguns problemas relacionados ao acesso das informações, a dificuldade de ter acesso das informações certas, que permitam a fiscalização, a tomada de decisões, que permitam uma ação tempestiva, porque essas informações elas têm que estar no tempo, né? Elas não podem, a gente não pode perder o tempo da informação, seja para fiscalizar, seja para tomar a decisão dos gestores. A gente ainda tem alguns outros problemas, não é só ter acesso à informação. As condições necessárias ao monitoramento estão, né, relacionadas há um primeiro movimento que eu tinha colocado aqui anteriormente. Tem que se conhecer a teoria do programa. E essa, ela tem que ser transparente. Ela tem que ser, o programa tem que ser realizado de forma que eu consiga entender qual é o problema, qual é o efeito e qual é a solução proposta. Eu tenho que entender quais são os insumos envolvidos, as atividades, os produtos, o resultado, o impacto que porventura se espera ou que porventura se tenha mesmo além daquilo que se estava esperando, né? Os problemas do programa ou projeto têm que estar bem definidos, as ações têm que estar bem desenhadas, então o processo de formulação de política pública, de elaboração, é extremamente relevante no que diz respeito à possibilidade de acompanhar e monitorar essa política, e mais tarde avaliar, tá? Preferencialmente, tem que ter existência de condições técnicas informacionais, né? Essas informações elas têm que ser palatáveis, digeridas, têm que estar lá disponíveis, e o registro das informações, elas têm que estar, né, registradas. Para isso, eu poderia fazer, né, elaborar um painel de monitoramento, painel esse de monitoramento que, uma vez disponibilizado, ele serve a todos os atores que eu tinha aqui anteriormente colocado, né, a todos os agentes, seja controlador, seja gestor, seja controle externo, seja o próprio, né, controle interno, essas informações são muito importantes, e aí a definição do programa a ser monitorado, ou seja, o nosso objeto de auditoria, quais os eixos dentro do objeto de auditoria que a gente vai analisar, coleta de dados, indicadores do contexto, isso nos poupa muito ter essas informações em escritório, nos poupa muito da necessidade de gasto de custos para sair, para pegar essas informações em campo, tá? Coleta dos indicadores do próprio programa, né, que podem estar relacionados desde fluxo de gestão, insumo, produto, resultado, a avaliação de desempenho, eficiência, eficácia, efetividade, e a construção do próprio painel. Então, esse é um elemento aí de desafio colocado para os tribunais de contas e que a gente, em alguma medida, está buscando, né, engatinhando também nesse processo, resolver a partir de um projeto, que é um projeto que é um acordo de cooperação entre o CDE, Tribunal de Contas, o IRB, que é o Instituto Rui Barbosa, que é a nossa grande referência em termos teóricos, né, das atividades que são relacionadas aos tribunais de contas, a própria Tricom, que eu tinha falado anteriormente, e os demais tribunais de contas. Então, todo mundo reunido, que a gente está buscando aí aperfeiçoar a estratégia de controle externo, a partir, né, do desenvolvimento de painéis de indicadores que nos possibilitem ter essa visão mais tempestiva, né, a respeito da política pública. Então, é tomada de decisão, é planejamento de política pública, é definição de objeto de auditoria a partir do acompanhamento e monitoramento de informações relacionadas aos resultados dos programas, podendo ser esses resultados intermediários ou finais. Então, esse é um movimento que os tribunais de contas têm feito para que se tenha, né, resultados da sua nova, das expectativas que se criaram em relação ao próprio controle interno, projeto integrar, as próprias normas, as NBASPs, né, que estão cada vez, assim, elas estão sendo revisadas e melhoradas, e dentro de um contexto de pandemia, o foco do tribunal, principalmente, é no papel orientador. Com atuação colaborativa com os jurisdicionados, a gente entende que isso é uma via de mão dupla, tá? Com cuidado para que a ação com o controle externo não causasse paralisação de medidas urgentes. Então, em muitos momentos, essa troca de informações ela tem que ser feita, sim, com a atuação do tribunal na sua atuação finalística de fiscalização, sim, havendo necessidade de sanção, ocorrerá, mas inicialmente a proposta é uma ação mais formativa e informativa. As ações realizadas que foram realizadas, então, foi a melhoria dos canais de comunicação com jurisdicionados, cada vez mais procura-se aproximar cada com jurisdicionados, claro que cada um respeitando suas áreas de atuação, elaboração e publicação de manuais de orientação aos gestores, né, e muitos desses manuais construídos junto com os próprios gestores, criação de mecanismos de informação ao público em geral, transparência, esse é um dos elementos que é mais urgente no sentido da melhoria da qualidade da elaboração e da execução da política pública, e a emissão de pareceres técnicos com orientação para fiscalização nas áreas de atuação da administração pública. Então, é chamar a atenção que se a Secretaria de Planejamento, né, se o governo do Estado como um todo tem feito um movimento no sentido de melhorar a sua atuação no que diz respeito ao planejamento e execução de política pública, né, o Tribunal de Contas está disponível, ele também está tentando se capacitar e melhorar para que se crie realmente um ambiente profícuo de melhoria da qualidade do planejamento, que eu sou um pouco suspeita para falar sobre isso, mas eu sou completamente entusiasta e eu acho que sem planejamento a gente não vai nem até a esquina. Essas aqui são as fontes de dados, tá? Eu agradeço, são os meus contatos, e aí eu vou parar o compartilhamento e fico à disposição. Muito obrigada.
Thaís, obrigada por compartilhar aí toda essa experiência, a importância dessas práticas de MA, né, no contexto de pandemia, o papel das práticas de MA na retroalimentação do planejamento e trazer um pouco para nós, né, o conhecimento assim, de como o tribunal atua diante desses processos. E a importância também das evidências, dos fatos, né, porque baseado nos fatos e nas evidências é que a gente promove ajustes, melhorias, E cria um novo olhar para alcançar os resultados. Inclusive, como atuação também, né, pedagógica e preventiva, né, dos tribunais, a gente tem tido um diálogo, como você falou, muito bom nesse sentido, vem construindo uma relação de parceria, né, de trocas muito boa. A exemplo daqui, né, nesse momento aqui agora que estamos fazendo esse encontro aqui, e também depois que você fala também dos desafios, né, que a gente tem, que são muitos, Maria falou já de alguns também, da carência de conhecimento acumulado, carência de bases de dados bem formuladas, de algumas das dificuldades da gente definir, né, indicadores, metas, de aferir resultados. Então, obrigada por trazer esse conteúdo e compartilhar conosco dessa experiência. Quem chegou um pouco depois, a gente pediu que as perguntas fossem feitas via chat. Então, agora eu vou olhar aqui. Tem algumas perguntas, tanto para a Thaís quanto para a Maria, que fez a primeira exposição. Eu vou fazer o seguinte, eu vou concentrar duas perguntas em Maria, duas em Thaís, e assim a gente procede, pode ser? Bom, para Maria, tem uma pergunta de Tereza Cristina Gantois. Ocorrendo mudanças de componentes de gastos durante o exercício, esse remanejamento ocorre devido a quê? Muitas pessoas aqui parabenizando. Parabéns, Maria, pela excelente palestra. Parabéns, Thaís. Boa didática, Thaís, da palestra. Excelente explanação. A outra pergunta para Maria.
Sim, diga.
Essas informações produzidas pelos processos de MA, de monitoramento e avaliação, onde podemos encontrar? Onde elas estão? Elas são acessíveis?
Primeiro, em relação... Agradecer, né, as perguntas, né?
Depois eu faço.
Thaís, parabéns aí, obrigado pela excelente, pode-se dizer, palestra. Acho que foi uma aula. Agradecida aí. E obrigado aí pelas perguntas. Em relação aos componentes de gasto, acredito que referindo-se ao orçamento, né, à orçamentação. Existe a possibilidade de alteração ou de adequação através da gestão orçamentária? Acredito que seja para adequação de nova demanda. Eu para te falar a verdade, em relação à gestão orçamentária e à mudança de componentes de gasto, eu não tenho esse conhecimento, né? Em relação a... Nós temos alguém na sala da SPO? Acho que não, né? Ah, mas aqui a gente não tem a possibilidade de disponibilizar a fala, não, né, Verena?
Não.
Porque, assim, o que a gente verifica em relação a alterações que acontecem através de modificação orçamentária são quando existem, por demanda, ou uma nova demanda que surja. Essas alterações elas acontecem já previstas no âmbito da gestão orçamentária. A pergunta é por que que acontece, Verena?
Isso, se pode...
Por que acontece...
Exatamente. Deixa eu ler aqui novamente para você. Ocorrendo mudanças de componentes de gasto durante o exercício, esses replanejamentos que acontecem durante o exercício, a execução...
Sim, sim.
Acontecem em função de quê?
Adequação? Porque nenhum planejamento ele é estático, né? Nenhum planejamento é estático. E a gente está... o tempo todo suscetível a sazonalidades, a mudança. Olha o que aconteceu em relação a 2020, né? Foi um ano de um aprendizado danado para todos nós, por conta de a gente estar vivenciando pela primeira vez um quadro de pandemia, né? A maioria de nós, ou todos nós, acredito eu, aqui nessa sala, nunca vivenciamos uma experiência dessa. Então, assim, essas adequações no planejamento, seja no âmbito do planejamento quadrienal ou do planejamento anual, ela visa adequar, né? Adequar algo que não, que pode estar aparecendo, aconteceu e... Agora, tudo isso é pautado em explicações, né? Nada acontece sem estar bem explicado, sem estar bem documentado. Então, enfim, o que eu posso dizer em relação a isso?
Ela diz aqui, Maria... É porque ela diz, inclusive, aqui que ela audita o PPA há quase 30 anos. Não, ela audita há quase 30 anos os dados do Banco Mundial e tem observado que o PPA, eu acredito que ela colocou não é engessado, né? O PPA não é engessado. E ocorrem muitas alterações.
existem alterações no âmbito do PPA, né, da Programação Plurianual, que são as revisões. Né? Essas revisões, na sua maioria, elas se dão para adequar ou por erro, talvez, às vezes, um erro material, mas aí também a nossa superintendência de planejamento estratégico pode falar melhor sobre isso. Então, assim, é prevista a revisão, né? Agora, busca-se, nesse processo de revisão, não alterar a programação posta, né, na peça inicial, publicada no ano 1 de execução desse PPA. Então, são adequações, são melhorias, às vezes, erro material, como eu falei. Né? Agora, não mudanças de concepção que descaracterize um programa. Pode acontecer do aparecimento de um programa novo, como nós tivemos no 16-19. Ao longo do ano, um programa novo surgiu. Mas, assim, as revisões que acontecem não descaracterizam a peça. Né? São adequações que acontecem e são revisões também pautadas em textos legais. Né? Vão para a Assembleia do mesmo jeito que a peça inicial. Então, isso em relação a esse processo de revisão. Em relação às informações produzidas pelos processos de acompanhamento e monitoramento, muitas delas ficam disponíveis no nosso site da CEPLAN, a maioria delas no nosso site do CEPEG, né, do Sistema Estadual de Planejamento e Gestão Estratégica, valendo lembrar que este a gente só acessa estando na rede governo. Né? O Tribunal de Contas, assim como todos os o órgão de controle interno e externo, Tribunal de Contas e a AGE, eles acessam a totalidade de informações. O login que é oferecido aos técnicos dos tribunais, do Tribunal de Contas do Estado, é um login de acesso restrito, acessa todas as informações. Né? Agora, sim, em termos de painéis, é como eu falei, tem alguns no nosso site e a maioria deles no nosso site do sistema, né? Estadual de Planejamento e Gestão Estratégica, o CEPES. E estamos aqui à disposição também. Qualquer informação que queira, que não esteja disponível nesses canais, nós podemos disponibilizar essas informações. Só vir falar conosco. Estamos aqui à disposição.
Obrigada, Maria. Passo a palavra agora para a Thaís. Na verdade, eu vou fazer as perguntas, Thaís. Tem algumas perguntas aqui interessantes. Uma delas vem de Roberto Dantas, ele pergunta, Thaís, como profissionalizar os gestores públicos quando suas indicações nem sempre são com razões técnicas e há mudanças muito grandes dentro de um exercício? E a outra pergunta, tem aqui excelente explanação, Thaís, muito didática, como sou professora universitária, observo bem a segurança da palestrante. Thaís, suas colocações me fizeram refletir bastante sobre a formação em gestão e os processos de gestão na administração pública. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre a efetividade da aplicação dos recursos públicos, digo isso pela dificuldade que percebo para o levantamento dos dados junto ao público-alvo. São essas duas.
Então, vamos lá. Inicialmente, gostaria de agradecer as perguntas realizadas, gostaria também de agradecer aqueles que ainda estão aqui nos aguentando, tá? Muito obrigada mesmo pelas felicitações no que diz respeito ao nosso trabalho aqui. A gente, assim, é um grande prazer, para mim realmente é um grande prazer estar aqui. Eu, além de recuperar um pouco da minha própria história, a possibilidade de estar interagindo e mais uma vez, né, buscando melhorias na minha atividade dentro do setor público, para mim isso é muito importante, muito relevante. Bem, no que diz respeito ao próprio processo de profissionalização do gestor público, da administração pública, do controle externo, do controle interno, né, uma das fases do processo de profissionalização diz exatamente a respeito à capacitação, né, daqueles que estão envolvidos com o processo. Então, tem que estar dentro da gestão pública, tem que estar rodando a administração pública, principalmente no que diz respeito à formatação, elaboração, execução, controle, monitoramento, avaliação de políticas públicas, né? Tem que haver capacitação para que isso seja realizado a contento e para que a gente tenha os resultados prometidos, os resultados acordados, né? A gente sabe, sim, das dificuldades todas relacionadas, inclusive, à própria rotatividade dentro do setor público, a possibilidade de que dentro do setor público não tenham as pessoas, né, com a capacitação necessária, ou mesmo que o Estado não tenha a possibilidade de oferecer essa capacitação para que essas atividades sejam realizadas. Não são atividades triviais, são atividades que exigem, sim, estudo, que exigem, sim, que o tempo todo você esteja se monitorando no sentido de melhorar a sua qualificação, né? Porque como é, eu tinha falado anteriormente, né? Como é um processo ainda em estudo e relativamente jovem, pode-se dizer, a gente precisa, sim, dar alguns passos atrás em relação às metodologias adotadas, fazer a revisão. A própria CEPLAN já tem feito a revisão dos seus processos de monitoramento e avaliação. O tribunal tem se apropriado cada vez mais, tem buscado capacitação, tem visto, inclusive, né, com a sua própria capacidade de lidar com as informações e a necessidade, né, de estar trabalhando sempre com os especialistas. Entendo das dificuldades, entendo dos desafios. Então, uma das ações que eu acho que tem que ser tomadas necessariamente está relacionada, sim, a trazer para dentro desse processo pessoas que estejam com o nível de capacitação necessário para isso, ou, né, transformar algumas ações dentro do próprio governo do Estado, no sentido de que essa capacitação seja realizada. Não apenas monitoramento e avaliação, gestão de política, execução de política, o próprio processo de implementação, tudo isso, né, tem que ser também trazido para o foco do processo de capacitação. Caso contrário, como eu já tinha falado anteriormente, algumas políticas são formatadas e são executadas de forma que se tornem imonitoráveis e inavaliáveis, se é que existem, né, se é que existem esses termos. Então, em alguns momentos, a gente se vê com a política na mão e não sabe, né, por onde que ela andou. Mas eu posso dizer uma coisa, alguns podem até me chamar de otimista, mas na trajetória que eu venho, eu posso falar da minha trajetória, mas na trajetória que eu venho realizando, eu tenho visto melhoras e melhoras bastante interessantes, tá? É um movimento, assim, de resultados que eu acho que podem ser cada vez mais positivos. No que diz respeito à efetividade da aplicação dos recursos públicos, é bastante interessante. Quando se fala em efetividade, o próprio conceito de efetividade é dúbio, né? Como medir efetividade é uma baita de uma metodologia extremamente complicada, tá? Quem deve medir a efetividade é outra discussão bastante complicada, e no final das contas, todo mundo sabe que a efetividade é o foco principal. Eu quero saber qual é a demanda e se aquela demanda ela foi atendida do ponto de vista de impacto social, de mudança da realidade das pessoas. Então, é pensar a política pública com um movimento de mudança da realidade das pessoas. É isso que me interessa no final, e é o mais difícil de ser feito. Tá? Então, a gente ainda está num processo mesmo dessa discussão de qual é a seara de atuação de cada, né, entidade no sentido de medir essa efetividade, qual é a melhor metodologia para medir essa efetividade, quais os custos envolvidos no processo de medir essa efetividade. Mas uma coisa que eu posso dizer, que é uma tecla que eu venho batendo bastante aqui no Tribunal de Contas, que a gente vem discutindo, a efetividade é um resultado, né, que ele vai acontecer se a gente estiver fazendo bem a execução e a implementação. Então, a gente, no mínimo, né, com o que se tem de recursos que não são os recursos, os melhores recursos ou no tamanho que a gente tem que ter, sim, metodologia de acompanhamento, monitoramento e avaliação de implementação de política pública. Isso é fundamental, tá? Porque isso, no mínimo, melhora a qualidade do processo de gestão da política pública. Bem, é isso aí. Tá mudo.
Obrigada, Thaís, pelas contribuições, pelas respostas. Vou fazer mais uma pergunta, tem mais uma pergunta aqui para cada uma de vocês. Para Maria. A pergunta de Estela Maria. Por que a metodologia adotada enfoca com frequência a dimensão quantitativa quando existem outras alternativas metodológicas, como a qualitativa, inclusive as híbridas? Pode responder, Maria, depois eu passo a palavra para...
Ok. Obrigada, Estela, pela sua participação e pela sua pergunta. As informações coletadas, né, as informações registradas pelos executores no sistema FITPLAN é quantitativa e também há espaço para o registro qualitativo. Né? Então, assim, na hora da apuração dessas metas, na hora da atualização da entrega de bens e serviços, há espaço. A parte quantitativa, né, do quanto você está evoluindo uma meta que tem um valor de alcance, o quanto você está entregando a quantidade daquele bem e serviço que você fez uma programação para o ano, ela é imprescindível. A gente precisa desses números. Né? Agora, há espaço para o qualitativo e que também pode ser usado pelo processo de avaliação, essa parte qualitativa. Né? Mas assim, não temos muito por onde fugir de não coletar, não buscar receber a atualização dos dados quantitativos, do que se pretende, do que se pretendeu, do que se planejou fazer, né? Do que se pretende fazer para um ano do PPA ou dos 4 anos do PPA. Né? Agora, é necessário também, existe a busca pela informação qualitativa dessas. Agora, se eu estou entendendo bem, a sua pergunta talvez eu esteja me confundindo. Eu acho que você está se referindo, não sei se você vai poder falar aí no chat para me confirmar, talvez você esteja falando sobre a verificação da qualidade da entrega. Né? Um processo de avaliação que verifique a entrega do bem ou serviço, seria isso? Para que a gente possa fazer uma avaliação de qualidade, não sei.
Não, Maria.
Tem mais alguma?
É isso
a metodologia mesmo.
Isso, exatamente.
Então a metodologia, ela captura informações quanti e quali. Certo? Ela abarca as duas possibilidades. Então, assim, a gente já tem esse olhar também qualitativo.
Obrigada, Maria. Agora, uma última pergunta aqui para a Thaís, para a gente dar prosseguimento. Thaís, o Tribunal de Contas, quando ele faz as auditorias operacionais junto às secretarias, aos órgãos de governo, eles atuam de forma diferenciada em relação às secretarias sistêmicas e secretarias finalísticas?
Bem, o processo de auditoria operacional, porque existem algumas metodologias de auditoria, né? Não é o processo de auditoria operacional, ele é um pouco mais completo, né? Ele permite que eu traga uma série de informações que, por exemplo, uma auditoria de regularidade, que é checar se determinada padrão de execução de uma política pública está relacionada à legislação que lhe dá base, né? A auditoria operacional, ela traz alguns outros instrumentos, além daqueles instrumentos quantitativos, ela traz também os instrumentos qualitativos, né? Então, trabalha com uma série de metodologias que permitem, né, fazer uma avaliação mais aprofundada do objeto de auditoria. Esse objeto de auditoria, ele tanto pode ser em uma sistêmica, quanto pode ser em uma outra unidade. Né? Então, tanto faz trabalhar com a execução da política pública especificamente, ou o processo de planejamento, ou mesmo o processo, né, de organização das informações para a implementação da política, vai depender muito do objeto de auditoria em cada uma dessas unidades. Né? Então, a auditoria operacional, ela permite esse olhar mais aprofundado. E esse olhar mais aprofundado, ele vai se adaptar a metodologia, ao objeto de auditoria escolhido. Então, pode sim haver metodologias, instrumentos, ferramentas escolhidos de forma diferente, a depender do objeto e da unidade auditada. Tá certo?
Obrigada, Thaís. Obrigada, Maria, né? Obrigada, Thaís, por compartilhar a experiência de vocês, a trajetória do monitoramento, a forma como o Tribunal de Contas atua aqui, principalmente no Executivo Baiano. Queria deixar uma reflexão para todos aqui presentes com relação às práticas de MA. A gente, como a Maria falou, e Thaís em algum momento também tocou no assunto, relacionada à cultura de monitoramento e avaliação, que nós ainda estamos caminhando muito aí nesse processo, né? Então, a reflexão é, vamos nos desfiar um pouco daquela ideia de que o monitoramento e a avaliação, a fiscalização, o controle, e vamos ter um olhar mais voltado para a melhoria da gestão, para as correções, para os ajustes necessários, para que, de fato, essas informações, elas atuem de forma tempestiva, que posteriormente a gente possa fazer uma avaliação de resultado, uma avaliação de impacto, e todas essas informações, de fato, retroalimentem o ciclo do planejamento e contribuam para a melhoria da gestão pública e, consequentemente, para a qualidade, né, dos bens e serviços entregues à sociedade, né? Então, vamos caminhando aí nessa trajetória de alcançar resultados mais qualificados, né, com as práticas de monitoramento e avaliação. Agradeço a participação de todas as pessoas aqui presentes, todos que tiveram contribuição também aí no chat, fazendo suas perguntas, e agradeço também, agradecemos, né, a CEPLAN, parabenizando também, né, a CEPLAN e ao Tribunal de Contas, por meio da Escola de Contas do TCE, pela promoção desse evento, desses encontros, para compartilhar todas essas experiências na área de planejamento e gestão. Finalizo dizendo que a próxima edição, o próximo módulo dessa edição tratará sobre o assunto de avaliação. Tá bom? Então, obrigada a todos e todas aqui presentes.
Só queria chamar a atenção, se houver a possibilidade, de que eu fiz uma explanação de uma visão geral, né, de qual é o processo, como se dá o processo e a apropriação dos elementos de acompanhamento e monitoramento. Mas caso haja interesse, né, de uma visão mais aprofundada dos instrumentos utilizados nos processos auditoriais do Tribunal de Contas, né, a expertise ela é toda acumulada pelas coordenadorias de controle externo, tá? E dentro do Tribunal de Contas, as coordenadorias elas se dividem, né, entre as diversas áreas de execução de políticas públicas. Então, caso haja interesse, né, de detalhamento de um setor específico, de uma metodologia específica, é entrar em contato com os auditores que são, assim, são capacitados e estão se capacitando cada vez mais para a realização desse trabalho. Agradeço a todos. Obrigada, Maria, por estar perto aqui, né, trabalhando junto com vocês. Para mim, isso é bem legal. Gostei bastante.
Muito bom, Thaís, estar com você mais uma vez, né? Você sempre nos abrilhantando aí com essa sua visão, com todo esse investimento que você faz, né? De estar nos enriquecendo com esse conteúdo que você trata e você traz e você se debruça com tanto carinho, né? Com tanto interesse. E, assim, o foco mesmo na melhoria da execução da política pública. Isso é muito bom. A gente precisa ter cada vez mais pessoas envolvidas nisso, como a Verena falou, é uma mudança cultural, né? O nosso histórico de administração pública, né, de gestão pública, não trazia o monitoramento e avaliação, né? Então, isso é de muito pouco tempo. A gente já está com um caminho trilhado aí de já abrindo portas e mudando culturas, mas ainda temos muito a evoluir, né? Para que a gente tenha isso correndo nas veias, né? De que quando a gente fala de política pública, a gente está falando de ação de governo, ação planejada, e que traga no seu bojo, desde o nascer, os elementos necessários ao monitoramento e avaliação. Então, muito bom estar aqui, um agradecimento enorme, né, por essa ação conjunta do Tribunal de Contas com a CEPLAN. Nós temos muito aí a aprender e a evoluir no âmbito da gestão estratégica. Muito obrigada. Obrigada, Verena, aí, pela sua mediação, foi muito boa também. Obrigada.
Obrigada, Maria, Thaís, obrigada aí pelas experiências também, né? Eu acho que essa troca, os olhares, né, diferentes dos órgãos de controle com o executivo, isso se casa e, digamos assim, a gente consegue perceber o entrosamento e assim, uma melhor forma de conduzir até. Obrigada a todos, mais uma vez, encerramos aqui agora o evento. Obrigada.
Até mais, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tchau.